Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.jsl.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da JSL e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Ramon Alcaraz, diretor-presidente da JSL, e o Sr. Guilherme Sampaio, diretor financeiro de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ramon, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Um prazer estar aqui para divulgar os resultados da JSL do terceiro trimestre de 2024. Como os senhores poderão acompanhar, mais uma vez comprovamos nossa capacidade de crescer de forma sustentável com a evolução das margens e desalavancagem. Já começo dando os principais highlights do trimestre. Crescimento orgânico de 18%, quando comparado com o terceiro trimestre de 2023. Lucro líquido atinge 73 milhões, crescimento de 25%. Aumento de 1,2 pontos percentuais da margem EBITDA, quando comparamos com o último trimestre, o segundo de 24. Fechamento de novos contratos em único trimestre de 2,2 bilhões. No ano, já somamos 4,5 bilhões de novos contratos. Fluxo de caixa após crescimento de 395 milhões e redução da alavancagem. Ganhamos o prêmio à melhor empresa do ano no setor logístico, prêmio concedido pela revista Exame no já conhecido e consolidado Prêmio Anual das Maiores e Melhores. Destaco que concorremos com todas as empresas de logística, nos mais diversos modais, rodoviário, aéreo, ferroviário e naval. Para fechar esse slide, quero destacar que somos a empresa líder absoluto do setor e que cresce 18% ao ano. Indo para a página 3, temos os principais números do trimestre. Receita bruta de 2,8 bilhões de reais, com crescimento de 17,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. EBITDA de 466 milhões, com crescimento de 18,7% versus o terceiro tri de 23. Margem EBITDA de 20,4%, 0,2 pontos percentuais melhor que o mesmo trimestre do ano anterior. Lucro líquido de 73 milhões, crescimento de 25,3% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. E ROIC de 15,4%. Indo para a página 4, quero fazer mais alguns destaques. No quesito escala e eficiência, crescimento de 18% nos últimos 12 meses, mesmo considerando uma redução na IC de 11% no mesmo período. Lembrando que, nesse caso, foi uma estratégia da própria JSL em reduzir em segmentos menos rentáveis. Já a FSJ teve grande contribuição, com crescimento de 31% nesse mesmo período. Esse é o bonito do nosso ecossistema. Quando comparamos com o segundo tri de 24, vemos um crescimento de 10% na JSL como um todo, inclusive a IC, com crescimento de 17%. Prova que a estratégia está correta. Os projetos implantados no segundo tri de 24 já iniciaram suas operações e contribuíram para a adição de 251 milhões na receita e 68 milhões de EBITDA. Aumento de 1,2 pontos percentuais da margem EBITDA, retornando ao patamar adequado. Aqui estamos comparando o terceiro tri de 24 com o segundo tri de 24. Falando do nosso modelo de gestão, destaco: modelo de gestão das adquiridas com independência para agilidade e crescimento, somada ao suporte financeiro e escala da JSL para transformar tamanho e resultados. Gente alinhada aos valores dos clientes, com disciplina na execução, garantindo resultados sustentáveis. Foco na precificação individualizada dos contratos. Já no quesito financeiro, destaco: trimestre com maior geração de caixa desde o IPO, com fluxo de caixa livre após crescimento de 395 milhões. Redução da alavancagem já começa a ser observada no trimestre, reforçando o direcional de desalavancagem da companhia. Considerando a composição da dívida ao final desse terceiro trimestre, temos uma redução do spread em 0,8 pontos percentuais na comparação anual. O Guilherme poderá detalhar melhor mais à frente. Indo para a página seguinte, a 5, trazemos, a exemplo de outros trimestres, o nosso modelo de gestão, ao qual assegura a qualidade da entrega e cross-selling. Fazemos uma gestão individualizada de cada contrato, até porque os projetos são customizados e desenvolvidos para cada cliente e com o cliente. Precificação adequada, controle de custos e eficiência operacional. Autonomia e agilidade na tomada de decisões do nosso gestor. E aqui vale o mantra: excelência na entrega garante cliente fidelizado e cross-selling, gerando novos contratos e, por analogia, novos clientes. Digo todo dia para os nossos colaboradores, para que nunca esqueçam. No fim das contas, nossos clientes querem se beneficiar do tamanho da JSL, quando falamos da capacidade de investimento e segurança da continuidade de suas operações, mas querem ser tratados na ponta como se fossem o nosso único cliente. Na página 6, trazemos como tem se comportado a distribuição da nossa receita nos mais variados segmentos e dos serviços na cadeia logística. Nossos contratos são de longo prazo, com serviços essenciais na cadeia de valor dos nossos clientes e em setores comprovadamente resilientes. Temos uma combinação bem equilibrada entre a 7 Light e a 7 Heavy. Vejam que 27% da nossa receita não envolve caminhões, e sim gente e tecnologia. Seja na movimentação interna das fábricas, gestão dos armazéns próprios e dentro dos clientes, nos mais variados setores da economia, passando pelo papel e celulose, automotivo, alimentos, linha branca, remédio, eletrônico, entre outros. 64% em operações especializadas e dedicadas, envolvendo caminhões, passando pelo transporte internacional de alimentos refrigerados e frigorificados pelo Brasil e vários países da América do Sul, distribuição urbana de alimentos, bebidas e bens de consumo, transporte de madeira e celulose, transporte de veículos, transporte de máquinas, abastecimento de toda a cadeia produtiva da indústria automotiva no sistema Milk Run, Just in Time, transporte de produtos químicos, líquidos e gasosos, transporte de combustíveis, entre outros. 9% no que chamamos carga geral, aí sim 100% a Satellite, aproveitando o trade do mercado. Nesse segmento, inclusive, estaremos lançando um produto novo, que divulgaremos mais à frente. Vejam que 91% da nossa receita está concentrada em serviços com alto grau de especialização e essencialidade na cadeia de suprimentos e venda dos nossos clientes. Indo para a página 7, destaco: se é importante comemorar o que já fizemos, é ainda mais importante garantir os próximos anos. É por isso que todo trimestre divulgamos o valor de nossos contratos. É por isso que em todo trimestre divulgamos o valor dos novos contratos. Afinal, é a receita futura contratada que garante o nosso crescimento, com baixo risco de execução, com aumento de market share, sem depender do crescimento de setores específicos. Nesses 9 meses, já somam 4,5 bilhões de novos contratos, com prazo médio de 60 meses, com adição de 27 novos clientes, apenas nesse ano. Nesse tri, um destaque para o setor químico: 58% dos novos contratos, seguido pelo varejo com 19% e automotivo com 9%. Se resgatarmos os novos contratos fechados no segundo tri de 24, tivemos uma concentração nos setores de alimentos e bebidas, com 70%, seguido de bens de consumo com 10%. Já no primeiro tri de 24, tivemos papel e celulose com 41%, automotivo com 18% e varejo com 13, o que mostra a nossa capacidade em crescer nos mais variados setores da economia. Conquista de novos clientes geram, além de novos contratos, a oportunidade de crescimento por meio de novos serviços desses clientes, capacidade já comprovada pelo alto nível de cross-selling na base atual de clientes, a maioria líder de suas indústrias. Indo para a página seguinte, falamos da transformação das empresas adquiridas, juntando o know-how destas com a escala da JSL. Se pegarmos como base o terceiro tri do ano de aquisição de cada uma delas, temos um CAGR de 2 dígitos em todas, com exceção da IC, como já comentado. O crescimento da receita líquida dos últimos 12 meses, desde o trimestre da aquisição, é impressionante. Temos uma Fadel e TPC na casa dos 85%, Transmoreno com 70%, Rodomeu e Marvel com 150%, FSJ, última adquirida, voando com 35%. Mesmo mantendo a independência das adquiridas, estas se beneficiam do ecossistema da JSL, gerando redução no custo da compra de ativos e insumos e diluição das despesas administrativas pelo crescimento destas empresas. Essas sinergias têm gerado aproximadamente 2% da receita bruta. Crescimento e resultados impulsionados pela qualidade e modelo de gestão, somados à escala e ao acesso de capital da JSL. Esse ecossistema gera um potencial de cross-selling cruzado entre as empresas e adição de novos clientes entre elas. Agora chamo o meu amigo e colega Guilherme Sampaio para melhor detalhar os números e indicadores financeiros. Guilherme.
Obrigado, Ramon. Primeiramente, bom dia a todos. Bom, acho que o Ramon já cobriu os principais fundamentos dos números do trimestre, mas eu gostaria de destacar alguns pontos que valem ser repetidos e explorados. Primeiro, quando comparado com o segundo tri desse ano, adicionamos 250 milhões de receita de serviços e 70 milhões de EBITDA, já tomando benefício dos projetos que falamos quando divulgamos o segundo tri, que estavam em processo de implantação. Segundo, 2,2 bilhões em novos contratos, que comprovam a nossa capacidade de crescer, a nossa capacidade de execução e de conquistar novos contratos com os nossos clientes, além de trazer novos clientes. Como o Ramon mencionou, foram 27 desde janeiro desse ano. Esses 2,2 bilhões têm também dois impactos no nosso resultado. Já tem um pequeno benefício do que já foi implantado no trimestre, mas a grande parte vai contribuir positivamente nos próximos trimestres, quando da maturação e da implantação desses novos projetos. De uma forma geral, os números mostram a consistência do nosso crescimento e da nossa execução. Indo aos números, receita cresce 17% ano contra ano. E se tirarmos os efeitos da FSJ, que cresceu 31% também na comparação do terceiro tri desse ano com o terceiro tri do ano passado, e da IC, que reduzimos a receita dentro da estratégia que temos comentado, o crescimento orgânico da JSL junto com as outras empresas que estavam consolidadas naquele momento seria de 18%. É um número que demonstra a força do nosso modelo de negócio. É um crescimento acelerado num patamar de empresa de 11 bilhões de reais de faturamento quando a gente analisa o terceiro trimestre. 47% dessa receita no transporte de cargas, 33% em operações dedicadas dentro do processo produtivo dos clientes, 12% na armazenagem e 7% em distribuição urbana. Indo para o resultado operacional, fechamos o trimestre com 324 milhões de EBIT, já com o reflexo do ramp-up das operações e implantações que estão em andamento. EBITDA chega a quase 470 milhões, com a margem de 20,4% e um lucro líquido a 73 milhões no trimestre, uma expansão de 25% versus o terceiro tri do ano passado. O lucro, especificamente, já começa a tomar o benefício da redução do spread da nossa dívida, que foi de 0,8 na comparação anual, mas ainda não está tomando benefício do processo de desalavancagem que começamos, como já temos anunciado. Mas ainda não está tomando o benefício do processo de desalavancagem que iniciamos, como já temos anunciado. O ROIC se mantém em 15,4, que demonstra a nossa disciplina na precificação e alocação de capital. Indo para o próximo slide, quebramos a receita entre o Asset Light e o Asset Heavy. O Asset Light representou 53% da receita e apresentou um crescimento de 16%. Isso já considerando a redução da receita da IC, que está toda aqui por ser a receita do agronegócio. Tirando esse efeito, estamos falando de um crescimento de 27% ano contra ano. O Asset Light fecha o trimestre com 216 milhões e uma margem de 18%. O Asset Heavy, 47% da receita, cresce 19% ano contra ano e fecha o trimestre com 243 milhões de EBITDA, margem de 22,4%, que já demonstra a evolução versus o segundo tri de 24, que foi carregado pelo custo de implantação dos grandes projetos que envolveram um volume expressivo de CAPEX. Falando em CAPEX e indo para o próximo slide, fechamos o trimestre com CAPEX líquido de 87 milhões, já numa média menor que os trimestres passados, mas suficiente para implantar esse volume de novos contratos. No ano, somamos 902 milhões de CAPEX bruto e 680 milhões de CAPEX líquido. E, atualizando a conta que apresento todo o trimestre, nosso valor residual dos ativos rodantes, cavalo mecânico, carreta, caminhão, etc., representa 1,3 vezes a nossa dívida líquida na JSL. Indo para a estrutura de capital na próxima página, fechamos o trimestre com 2,3 bilhões em caixa e 770 milhões em linhas compromissadas. Dívida líquida em 5.300, já reduzindo versus o segundo tri desse ano, pela geração de caixa da companhia, que foi recorde em 395 milhões após o crescimento. Levou a alavancagem dívida líquida EBITDA para 2,9 vezes e dívida líquida EBITDA adicionado, que é a nossa referência para covenants, para 2,58 vezes. Reforço que hoje a companhia está em processo de desalavancagem pela robustez da geração de caixa e consistência da execução. Possui uma posição confortável e robusta de caixa frente à dívida e um perfil de dívida alongado. Além disso, temos a redução do spread, quase um ponto percentual no último ano, que vai contribuir para o resultado. Eu já comentei, mas reitero que estamos focados em traduzir todo o trabalho operacional realizado pela JSL por todas as suas empresas controladas nesses últimos anos em margem líquida. Com isso, agradeço a todos e volto a palavra ao Ramon. Ramon.
Obrigado, Guilherme. E para finalizar, ressalto os pilares e fundamentos para um novo ciclo. Temos bases sólidas, com um posicionamento único. A JSL se destaca pela capacidade de atender demandas com soluções personalizadas. Temos um histórico comprovado, ampla escala e o mais abrangente portfólio de serviços logísticos do país, com diversificação em setores e serviços. Nosso modelo de gestão é baseado numa precificação adequada e excelência na entrega, resultando em fidelização dos clientes. Temos um alto nível de cross-selling e amplas oportunidades para conquistar novos clientes e expandir os negócios. Nossa consistência nos resultados vem da disciplina na execução, com eficiência operacional e controle de custos, assegurando um balanço robusto e rentabilidade adequada, com a base preparada para os próximos anos. Nosso planejamento estratégico é baseado na diversificação de serviços e setores, abrindo múltiplas avenidas de crescimento orgânico que, somadas à aquisição de boas empresas, completam nosso portfólio. A consolidação das margens operacionais, combinada à alocação adequada de capital, proporcionam consistência de margens e rentabilidade. Implantações concluídas asseguram um crescimento contratado com potencial de desalavancagem. Nosso maior diferencial está na nossa gente, dedicada e preparada para assegurar qualidade e eficiência, com gestão individualizada de cada contrato. Procuramos, inclusive, nos antecipar às necessidades dos nossos clientes, sempre com foco na execução e na entrega de resultados. Acreditamos serem esses os pilares para contínuos ciclos de crescimento e desenvolvimento. Muito obrigado pela atenção dos senhores e senhoras, e agora eu e meu colega e amigo Guilherme estamos aqui à disposição para as suas perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem da senhora Fernanda Requia, do BTG Pactual. Senhora Fernanda, seu microfone está liberado.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. Dois pontos aqui no nosso lado. O primeiro, eu queria entender um pouquinho o ponto ali dos contratos que foram implementados no segundo tri. Acho que, como vocês comentaram, né, nesse terceiro tri, a gente já viu uma melhora de rentabilidade, né, mostrando o efeito do recebimento das receitas, mas ainda tem esse efeito aí da maturação. Então, se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe, talvez conseguir quantificar o quanto que a gente poderia ter de benefício em virtude da maturação, e se puder comentar se já em outubro vocês já viram algum tipo de melhora de rentabilidade por conta disso. Esse é meu primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria explorar um pouquinho a reestruturação da IC. Acho que, como vocês mostraram, né, a IC ainda está contribuindo de forma negativa para o top line. Eu queria entender quando que vocês estão esperando aí a finalização do processo de turnaround dentro da IC. E talvez vocês puderem comentar como é que está o pitch de vocês para adicionar mais exposição ao mercado de transporte de grão. Seria ótimo. São esses dois pontos. Obrigada.
Bom dia, Fernanda. Obrigado pelas perguntas. Bom, em relação aos contratos implantados, projetos implantados no segundo trimestre, o maior deles é o Cerrado, né, onde a gente tem aí a maior fábrica de celulose do mundo, onde envolveu uma contratação muito grande de pessoas, e até diferente dos projetos que a gente implanta, por ser uma operação numa região onde você não tem uma mão de obra especializada tão grande, tivemos que contratar aí 1.200 pessoas, mas não achamos prontas e tivemos que treinar. Então, isso teve um custo operacional um pouco maior do que é o natural nos projetos. Então, foi isso que impactou negativamente o resultado no segundo tri, como a gente falou, inclusive, na época do call. Já nesse terceiro trimestre, esse projeto em específico já começou a performar, ainda não na sua totalidade, então deve sim ter o benefício no quarto tri, mas é um projeto que está completamente dentro da sua linha normal. Outros projetos, a gente fechou projetos na área de químicos dedicados, que entram em ciclos naturais, isso acontece em todo o trimestre. Mas a diferença do segundo tri foi a concentração em um projeto grande com essas características que eu comentei, né? Então, fora isso, é o ciclo natural. O quarto tri, ele assim como o terceiro tri, normalmente também tem um volume de negócios bons, então a gente tem boas expectativas de resultado. Falando sobre IC, a IC, diferente das outras empresas que a gente adquiriu, passa por uma transformação de negócios. A área de grãos, como você pergunta, é uma área onde os fretes são mais apertados, com margens mais apertadas, sem contar que tivemos uma queda no volume do agro do Brasil como um todo. Então, você tem as duas coisas e isso afetou a receita. Já está em pleno vigor o nosso processo de transformação, então isso já vem acontecendo e a gente deve ter esse reflexo positivo a partir do quarto trimestre e principalmente no ano seguinte. Em contrapartida, a gente tem uma FSJ que está ao inverso, né, crescendo mais até do que a gente tinha como expectativa, como eu já disse, voando, aproveitando inclusive essa onda do e-commerce, né, inclusive agora Black Friday e tal, então acaba que uma compensa a outra, né? Então faz parte aí do ciclo normal de cada um. Quer complementar?
Eu acho que o Fernando Guilherme comentando, Guilherme falando aqui, só para complementar no ponto da IC, eu acho que talvez para ficar claro para todo mundo, em relação a contratos, tá, que era um pedaço grande da IC, a gente não perdeu nem encerrou nenhum contrato com clientes, tá? O que a gente optou por reduzir a receita dela foi uma redução exatamente no transporte de grãos, para onde a gente entendia que a margem não era adequada para o nível de capital investido que a gente requeria naquela operação. Então, essa redução do ano passado para esse é especificamente a redução no volume que a gente optou
é por deixar esse volume fora da companhia e focar em rentabilidade, né? Focar em operações que tenham margens mais adequadas, tá? Então, só para complementar aqui o ponto da IC. Espero que eu tenha respondido, se não, estamos à disposição.
Tá ótimo, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Mizusaki, do Bradesco BBI. Senhor Victor, seu microfone está liberado.
Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. A gente tem duas perguntas. A primeira, voltando o ponto da Fernanda, né, com relação aos novos projetos. Eu acho que vocês mostraram o slide, né, que tem ali que veio de receita e EBITDA, né, desses contratos, né, que estão em fase de ramp-up. E daí, olhando, né, os dois números, a margem EBITDA desses contratos estaria rodando ali na faixa de 27%, né, que é um patamar acima do que a JSL reportou, né, de margem de asset heavy. Então, a minha primeira pergunta é se faz sentido, né, essa análise, então, que realmente esses contratos, né, eles devem ajudar a JSL expandir ROIC. E a segunda pergunta, olhando um pouco CapEx, né, foi muito concentrado no primeiro semestre, no segundo, né, ele reduz. Olhando 2025, né, se vocês puderem comentar um pouco do que a gente pode esperar de volume de CapEx. Obrigado.
Vitor, bom dia, obrigado pela pergunta. Os projetos, eles têm características diferentes que podem influenciar a margem EBITDA, projetos com mais equipamento, menos equipamento, mais gente, menos gente. Então, a margem EBITDA, ela é muito influenciada pela característica do projeto. Essa é a primeira questão. Então, esses últimos projetos que foram implementados têm uma característica de ter uma margem EBITDA maior. Evidentemente, a gente está sempre evoluindo, então a gente procura em cada negociação ter um projeto melhor em termos de margem e não necessariamente um preço pior para o cliente. É uma questão de ser mais eficiente. Então, sim, a gente sempre procura ter projetos novos com margens maiores em relação ao mesmo projetos anteriores. Mas, de qualquer forma, a característica do projeto interfere na margem EBIT. Em relação ao CapEx, vou deixar para o Guilherme responder.
Vitor, tudo bem? Bom dia. Bom, em relação ao CapEx, bom, você fez a leitura correta. A gente, pela característica dos negócios que foram fechados, ele requeriu, né, os projetos solicitaram um CapEx maior no primeiro semestre. O CapEx foi feito. O CapEx, o perfil de projetos que a gente tem ganho agora precisou de um CapEx menor para a gente implantar. Então, a gente reportou os 85 milhões agora. A gente entende que no quarto trimestre ele deve vir muito parecido com esse perfil de CapEx, tá? Olhando para 25, primeiros números que a gente tem, sem dúvida, a gente ainda está trabalhando no orçamento, refinando todos os números, etc. A gente deve ter um patamar de CapEx parecido com 2024, tá? Obviamente, a gente não divulga o número exato, mas eu acho que a gente não tem nenhuma grande mudança esperada no perfil de CapEx 24 versus 25. Tá?
Ótimo, obrigado.
A próxima pergunta vem da senhora Júlia Orsi, da JP Morgan. Senhora Júlia, seu microfone está liberado.
Oi, pessoal, bom dia. Dois pontos aqui do nosso lado. O primeiro deles é sobre a venda de ativos. A gente já tem discutido nos últimos trimestres que essa linha tem tido uma performance um pouco abaixo do que a gente inicialmente estava esperando. Na visão de vocês, como que a venda de ativos deve performar nos próximos trimestres? E o segundo ponto é sobre internacionalização. No último trimestre, vocês anunciaram a expansão para Gana. Tem alguma atualização de como essa operação está performando? E tem mais alguma discussão, algum projeto de internacionalização no pipeline? Obrigada.
Bom dia, Júlia. Muito obrigada pela pergunta. Venda de ativo. Venda de ativo, a gente tem um volume grande, né, de ativos no nosso estoque à venda, isso em função do próprio ciclo dos contratos. A gente realmente esperava ter uma velocidade na venda maior, Mas temos trabalhado nisso, né? Inclusive, esse último mês foi muito bom, por sinal. É claro, o fato dos veículos novos aumentarem menos daqui para frente, né? A gente teve um aumento grande no pós-pandemia, isso tende a estabilizar, isso tende ao mercado de usados também ter um preço estabilizado, né? Inclusive, montamos uma equipe para melhorar a venda, enfim, a gente deve ter uma velocidade nisso maior do que na média dos últimos meses. Falando da internacionalização, né, a gente vem sempre divulgando que é uma estratégia da companhia crescer a receita em outra moeda, né, em países diferentes, até para formar um hedge natural dentro da economia do país, versus a economia de outros países, mas lógico, a gente não se aventura, a gente não abre uma barraquinha num país e vamos lá tentar crescer. A gente vai com contratos garantidos, foi o que aconteceu na África do Sul, é o que aconteceu em Gana. E aí, respondendo a sua pergunta, Gana vai muito bem, performando, uma operação que tende a crescer. O país não é tão grande, mas também não é tão pequeno, então nós devemos aí temos chance de dobrar, triplicar a receita naquele país, e estamos estudando os países vizinhos para ver se faz sentido ou não crescer. Temos sido sondados para crescer em outros países, principalmente o México, porque o México se tornou um hub de produção de vários produtos para os Estados Unidos, e isso gera uma demanda logística, obviamente. Então a gente tem sido aí demandado por clientes diferentes, é um país que interessa a gente estudar, então está totalmente dentro dessa linha da nossa estratégia e a gente espera que tenha crescimento nessa linha. Quer acrescentar aí, né? Não, acho que é isso.
Obrigada, pessoal. Bom dia.
Obrigado, Júlia. Bom dia.
A próxima pergunta vem do senhor Pedro Tineu, do Itaú BBA. Senhor Pedro, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando?
Sim,
Agora
estou
sim,
escutando. Pode
agora
falar.
sim. Bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho uma pergunta relacionada com a política atual de juros aqui no Brasil. Quando a gente pensa para 2025 com um cenário de juros mais altos, como que a gente pode pensar, né, a visão de vocês tanto para o mercado, quanto para a alavancagem de vocês e quanto para possíveis M&As? Esse é o principal aqui. Obrigado.
Ô Pedro, obrigado pela pergunta. É o Guilherme falando. Bom, acho que vou responder do ponto de vista mais aqui do negócio e depois o Ramon faz algum comentário adicional. Bom, vamos lá. Acho que curva de juros, assim, faz parte da vida, né? Acho que a gente já viveu vários ciclos de altas e baixas de ciclo de juros. Então a companhia ela já mostrou resiliência a isso. Então o que a gente faz, a gente obviamente atualiza toda a nossa base de precificação de novos projetos para que os novos projetos já estejam alinhados com essa curva de juros, e a gente tem que fazer o que nos cabe, né? Então é ter um resultado operacional cada vez melhor para suportar, absorver qualquer ciclo mais curto de aumento de juros e trabalhar no spread, que é o que a gente tem feito aí nos últimos anos. Quando a gente olha para a curva de juros mais altas, a gente, como companhia, principalmente pela posição de liderança no setor, para a gente é inclusive uma oportunidade, né? Porque quando você fala de curva de juros mais altos, você separa o joio do trigo, você separa a competição, e aí realmente as empresas que têm acesso a formas diferenciadas de captação, têm uma oportunidade maior de ser competitivo. Então, acho que o Ramon até comentou ontem numa entrevista que não chove só para a gente, né? Então, quando aumenta juros para todo mundo, e aí, sem dúvida nenhuma, aumenta a barreira de entrada, principalmente para projetos que envolvem CAPEX, consequentemente para a gente. Então, acho que tem duas coisas que a gente está trabalhando, a gente tem comentado sobre isso. Um é o spread, vocês estão vendo aí no, nos resultados, e o outro é a tendência de desalavancagem pela geração de caixa da companhia. Então, o tamanho da geração de caixa da JSL hoje já me permite manter nível de crescimento e desalavancar. E isso é uma máxima, é uma coisa que a gente tem conversado, falado abertamente para todo mundo, que é uma métrica, um item que a gente está perseguindo, né? Então, a companhia deve desalavancar, ou a gente pretende desalavancar,
nos próximos trimestres para chegar num nível aí mais um nível menor e, consequentemente, a gente vê aí o impacto na margem líquida, tá? Não sei se o Ramon tem algum comentário.
Não, eu acho que já falou bem, né, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de negócios, é um pouco do que você disse. Aí eu faço uma comparação às provas de carro, né? Você nunca vai correr no, na chuva como você corre no seco, mas você precisa só correr melhor do que os outros, porque não vai chover só para você dentro da pista. Então é um pouco disso, né? A gente tenta aproveitar o nosso posicionamento e toda essa nossa estratégia financeira, muito bem conduzida pelo Guilherme e pelo seu time, para poder ser mais competitivo no campo. É isso.
Perfeito, pessoal. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazini, do Citi. Senhor André, seu microfone está liberado.
Bom dia, Ramon e Guilherme. Obrigado aqui pelo call. Se vocês puderem falar um pouco sobre o mercado de transporte de carro zero quilômetro, né, que ainda é pequeno dentro da JSL, mas cresceu bem no tri, né, 29%. E está indo super bem na margem, né? Venda de carro no Brasil, acho que foi melhor desde 2014, né? Então esse é o mercado, né, de transporte de carro zero que nos parece com nível de serviço, né, não de vocês, mas o mercado em geral, né? Talvez subótimo, que teria muita coisa a melhorar, nos parece, né? Muitas vezes o cliente compra o carro e não consegue fazer o acompanhamento de onde esse veículo está, o mercado que tem share concentrado, que muda muito pouco, etc. Então, um mercado que parece pronto para disrupção. Se vocês querem crescer mais nele, se é um mercado que dá para crescer organicamente, eu teria que ser por M&A, e se dá para realmente dar uma chacoalhada e melhorada, talvez, uma disruptada, né, realmente nesse mercado. Vocês veem por aí. Obrigado.
O André, bom dia. Veja, a gente tem interesse em crescer em qualquer mercado que tenha uma boa rentabilidade, né? E o transporte de veículos zero quilômetros é um deles. Mas algumas observações importantes. Primeiro, né, a gente cresce via Transmoreno, que é uma das empresas adquiridas que é exclusivamente do transporte zero quilômetros. A própria JSL faz um pedaço da General Motors, principalmente o transporte internacional, isso tem crescido recentemente. Tem as empresas chinesas entrando no Brasil e é sempre uma oportunidade de crescer nesse nicho. Mas uma coisa super importante é que a JSL está presente em toda a cadeia do setor automobilístico, né? Então, por exemplo, você tem razão, nos últimos meses esse volume cresceu bastante, o que é ótimo. O Brasil aí está vendendo esse ano, deve acabar aí com 2 milhões e meio. 2 milhões e 600 mil veículos vendidos. O ano que vem se fala em 2 milhões e 700, então é um mercado em ascensão. E veja, a maior empresa de abastecimento de peças para as montadoras é a JSL. Grandes montadoras, exclusivamente a JSL que abastece de peças, e a gente tem batido recordes atrás de recordes nesse segmento. Então, sempre que cresce o volume de venda de veículos, aumenta o transporte de veículo zero, mas, obviamente, aumenta toda a cadeia de insumos, é onde a gente está muito presente, né? Seja aqui no Brasil, seja a produção na Argentina, que, como vocês sabem, é um hub das montadoras aqui também. Então, a gente nos favorece nas duas pontas, tanto no inbound, onde a gente é a maior disparada, e no outbound, né, nesses segmentos que eu comentei.
Claríssimo, obrigado, Ramon.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Se a sua pergunta for por escrito, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Seguiremos agora para as perguntas por escrito com o senhor Guilherme Sampaio. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir.
Olá, pessoal. Vamos lá. Eu vou ler aqui algumas perguntas que a gente recebeu no chat. Primeiro vem do Alexandre Mendes, perguntando sobre o programa de recompra. Muitas empresas anunciam planos arrojados de recompra de ação e, ao final, não cumprem esse programa. Ou não recompram nada ou recompram muito pouco. A JSL anunciou um programa de recompra de 13 milhões de ações. Existe a intenção de cumprir realmente esse programa? Existe espaço no balanço para isso? Vamos lá, Alexandre. Eu vou responder essa, e aí ver se o Ramon também tem algum outro comentário. Bom, acho que a gente tem a política aqui no grupo de manter os programas de recompra em aberto. A gente, obviamente, acredita muito no potencial de valorização da ação. Então, o que a gente fez foi, inicialmente, abrir o programa. Ponto. O que vai suceder daqui para frente depende do que vai, obviamente, acontecer no dia a dia do mercado. Se a gente acredita que tem espaço no balanço para isso, essas 13 milhões de ações, se a gente for usar mais ou menos o preço médio que a gente tá rodando hoje, basicamente isso me levaria a um impacto de alavancagem de 0,02 vezes. Então, assim, é muito baixo. Então, sim, a gente teria espaço no balanço para fazer o programa, mas obviamente a principal intenção agora é manter o programa aberto, tá? Espero que eu tenha respondido. Indo para a próxima, a gente recebeu uma pergunta de um investidor nosso internacional, o Karen. Eu vou ler em português e peço que haja tradução simultânea, tá? Então, basicamente, ele parabeniza pelos números do trimestre e tem duas perguntas. Primeiro, a gente falar um pouco sobre as expectativas de 25 e o que a gente entende pela implantação desse backlog dos contratos que a gente anunciou. E a segundo, se a gente, como é que a gente está vendo a evolução do ROIC, né, do running rate, e quais são as principais alavancas que a gente tem para melhorar esse número, olhando para frente? Essa foi a pergunta do Karen. Não sei se você quer comentar, o Ramon vai falar um pouco e depois eu entro para falar um pouco sobre o ROIC.
Bom, Alexandre, obrigado pelas perguntas. É sempre difícil a gente prever o futuro, né? Está cada vez mais difícil, inclusive. Mas assim, o que que a gente pode falar? O ano de 2024 ele começou um pouco mais morno do que a gente previa, mas o segundo semestre, principalmente, ele deu uma acelerada na economia no geral muito boa. Então, o terceiro trimestre está aí os números, foi muito bom. O quarto trimestre começa também na mesma toada do terceiro, e a gente entende que 2025 vai seguir esse mesmo ritmo, né? Não vejo razões para ter uma mudança de cenário. Então, a gente está muito otimista em 2025, falando da economia como um todo. Falando da JSL, essa complementação, esse empilhamento de contratos, como a gente gosta de dizer, é fundamental para esse crescimento, né? A gente, 2023, fechou algo em torno de 4 bilhões em novos contratos. 2024, a gente já está em 4,5 em 9 meses. Ainda faltam 3 meses. No último trimestre, fechamos um volume expressivo de 2,2 bilhões. E por que isso é importante? Porque isso vai garantindo receita futura, e são sempre receitas com contratos de operações dedicadas, take or pay, por aí vai. Então, isso faz que dê um crescimento praticamente garantido. Então, as duas coisas juntas, uma economia pujante nesses segmentos onde a gente está presente, mais esse empilhamento de contratos nos dá a sinalização que devemos ter um ano de 2025 muito bom. E aí,
Legal.
né, todo rock.
Agora é o Guilherme falando novamente. Eu vou falar um pouco sobre o que que a gente imagina de alavanca de ROIC e o que que a gente tem trabalhado internamente. Então vamos lá, alguns pontos super importantes. Primeiro, talvez um dos assuntos que eu e o Ramon a gente mais se dedica aqui dentro, que é a disciplina de precificação, né? Então a gente assegurar que a gente está colocando para dentro receita boa, com rentabilidade adequada para o capital que vai ser requerido para cada um desses projetos. Segundo, a gente tem alguns trabalhos e algumas iniciativas internas para melhoria de capital de giro, de uma certa forma. Então, trabalhar com fornecedores, trabalhar com recebimento de clientes, etc., a gente ter certeza que a gente está mirando o capital de giro ótimo, para buscar essas alavancas e melhorar a estrutura do balanço. Sem dúvida nenhuma, as expansões das margens operacionais. Então, a gente o tempo inteiro tem buscado corrigir os projetos, né, que saem do trilho cada vez mais rápido. Então, a gente assegurar que a gente vai ter sempre aquela manutenção ou expansão de margem constante. A diluição pela escala, isso é uma coisa super importante. Então, uma empresa que cresce nesse ritmo, a gente tem que tirar a eficiência do nosso SG&A, e sem dúvida nenhuma, isso ajuda no, no processo de, né, de trazer retorno para a companhia. E capital investido, de uma certa forma, é entrar o ativo mais rápido, fazer o ativo entrar mais rápido, fazer o ativo sair mais rápido no nosso balanço. E esse giro, com certeza, vai ajudar a gente a ter uma estrutura de balanço que beneficia o ROIC, né? Beneficia o retorno de todo o capital. Tá? Então, assim, diria que são cinco grandes alavancas. Para cada uma delas, a gente tem aqui um grupo de iniciativas para endereçar. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir para a próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Pedro Matos, da HSI. Prezados, bom dia. Seguem algumas perguntas. O 2,2 bi de contratos adicionados para 64 meses corresponde a uma receita adicional mensal de 34 milhões. Considerando a média do CAPEX investido para entre 11% e 13% de receita mensal, podemos esperar um CAPEX expansão no quarto tri de entre 260 e 310 milhões para viabilizar esses contratos? Ou alguma diferença de timing, não, de necessidade barra timing de CAPEX nesses contratos? Primeira pergunta. Segunda, existe alguma meta de endividamento a ser alcançada pela JSL no contexto de desalavancagem pretendida? Se puderem destrinchar como pretende alcançar esse objetivo. Terceiro, se puderem passar mais detalhes sobre o crescimento inorgânico, como tem visto as oportunidades nesse novo ciclo de aumento de juros, e como isso segue no plano estratégico da companhia. Por último, se há expectativa de realizarem um JSL Day em 2024. Vou começar dos novos contratos versus CAPEX. Tá? Quer que eu responda? Então vamos lá. Pedro, assim, interessante. A resposta é não. A gente não imagina um nível de CAPEX de 300 milhões de reais no quarto trimestre. Tá? Assim, a conta ela está correta com base no histórico, mas o perfil de contratos que a gente fechou nesses últimos meses, ele não vai requerir, porque tem bastante coisa asset light, ele não vai requerir esse nível de investimento de CAPEX, tá? Então, eu diria que a expectativa de CAPEX ela está muito mais próxima do que a gente apresentou no terceiro trimestre do que no quarto, né, do que a gente apresentou, por exemplo, no segundo. Segunda pergunta. Se existe alguma meta de endividamento a ser alcançada pela JSL? Bom, a gente trata esse tema muito em cima da alavancagem, né? Então, a gente não tem um número a divulgar, cravado para vocês, a gente não dá guidance, desse número, mas a minha expectativa é desalavancar a companhia, sucessivamente nos próximos trimestres, tá? A segunda pergunta. Desculpa? A terceira pergunta. Desculpa, agora é só um outro comentário sobre a questão da desalavancagem, né, que você colocou. Se pudesse destrinchar como pretende alcançar esse objetivo. Sem dúvida nenhuma, a geração de caixa é o principal trunfo que a gente tem, né, para trazer. Uma pessoa até fez um comentário agora esses dias. Esse é o primeiro trimestre, agora o terceiro trimestre de 2024, que a gente reduz a dívida líquida desde o nosso IPO. Então, isso é uma coisa importante, né? E mostra a força da geração de caixa da companhia. E sem dúvida nenhuma, a geração de caixa vai ser o nosso maior trunfo no processo de desalavancagem. Crescimento inorgânico, o Ramon vai comentar, e aí a gente volta aqui com a expectativa do JSL Day.
Bom, falando de crescimento inorgânico, uma coisa importante: a gente não tem uma estratégia específica de aquisições de empresa, né? Como tem um fundo, por exemplo. A gente toca a vida como se não houvesse aquisições. Nosso orçamento de 25, que a gente está negociando com o conselho nesse momento, ele não leva em consideração que vai haver aquisições, e o nosso objetivo, como a gente divulga desde o IPO, é um crescimento acelerado, aproveitando as oportunidades que a gente entende que o mercado oferece, até pelo cenário já comentado de alta de juros e assim por diante. O crescimento inorgânico, muitas vezes, é um atalho que a gente pega para chegar no objetivo de crescimento. Por que que eu digo que é um atalho? Porque, paralelamente a isso, a gente tem aí uma diretoria dentro do grupo Simpar, analisando, e tem aí um pipeline grande, as empresas que vão aparecendo e começa-se uma negociação. Quando você acha uma empresa dentro do perfil que a gente gosta, receita média, grande potencial de crescimento, dentro de um segmento que a gente entende que faz sentido para o nosso negócio, com uma boa gestão. Então, quando ia um preço justo, quando isso acontece, opa, pegamos um atalho para chegar no nosso crescimento, para chegar no nosso resultado. Mas ele anda em paralelo, né? Então ele pode acontecer se dá match dentro desse patuar, pode não acontecer, né? As portas estão abertas, continuamos com o pipeline totalmente ativo. Sobre o JSLD, quer comentar aí, né?
Não, assim, a ideia da gente é fazer, não, sinceramente, não acho que a gente vai fazer, vai realizar um evento esse ano ainda, mas com certeza a gente está pensando em algo diferente. Tem alguns assuntos que a gente, a partir do momento que a gente se sentir pronto em anunciar, como a questão da JSL digital, que é uma evolução do trabalho que a gente está fazendo com a Truckpad, entre outros assuntos que a gente está, obviamente, trabalhando aqui dentro. A gente vai sim agendar algum encontro com investidores para que a gente consiga dar mais detalhes desses projetos e aí entrar um pouco mais no, nos, né, nas especificidades de cada um deles, tá? Sem dúvida nenhuma, está no radar. Não sei se a gente vai conseguir realizar isso ainda dentro de 2024. Vamos lá, próxima pergunta é do Alexandre. Alexandre, eu vou ler a pergunta, mas acredito que já respondi, que seria a seguinte a pergunta. Pode comentar, por favor, a respeito do ritmo de desalavancagem esperado pela empresa, a despeito do aumento da taxa de juros esperada no Brasil? Então, acho que essa daí eu já tive a oportunidade de responder. Caso não tenha sido suficiente, fique à vontade de entrar em contato com a gente, a gente está 100% à disposição. A próxima pergunta vem do Lucas, da Soma Investimentos. Lucas, bom dia, pessoal. Podem comentar sobre a velocidade do processo de desalavancagem da companhia, mesmo olhando para o M&A recente e para o programa de recompra? Além disso, impulsionar o segmento do Asset Light é uma estratégia que pode impulsionar o movimento de desalavancagem para 25? Bom, vamos lá. Deixa eu comentar um pouco e aí talvez o Ramon complemente. Dois pontos. Quando a gente olha para M&A, e a gente fez 8 M&As nesses últimos 3 anos, nenhum deles colocou a nossa alavancagem em xeque pelo M&A em si. Dada a estrutura da transação, a geração de caixa da companhia, o crescimento dessas companhias depois do momento da aquisição, elas, na verdade, trouxeram benefícios à nossa alavancagem, não necessariamente colocaram pressão. Quando a gente pensa numa aquisição hoje, a gente está falando de uma empresa que é muito maior que uma aquisição que tem lá seus 100 milhões de EBITDA. A gente está falando, basicamente, se a gente analisar aí o EBITDA do trimestre, um resultado que a gente está falando entre 5 e 7% do EBITDA consolidado da JSL. Então, o impacto hoje de uma aquisição na nossa alavancagem, ela se torna ainda menor, porque ela dilui dentro do tamanho da companhia. O programa de recompras eu já comentei. Então, assim, hoje o programa de recompra, ele, sem dúvida nenhuma, ele não vejo ele como uma pressão na alavancagem da companhia. E aí eu vou deixar o Ramon comentar sobre o crescimento do Asset Light, mas qualquer comentário eu volto aqui.
Lucas, assim, a nossa estratégia de crescimento no Asset Light, no Asset Heavy, ele não tem a ver simplesmente com a alavancagem, ele tem a ver com o resultado da operação, se aquilo faz sentido ou não faz sentido. A gente gosta tanto do segmento Asset Heavy como do segmento Asset Light, eles têm características diferentes, né? No Asset Heavy eu tenho lá o investimento, vai pressionar minha alavancagem, mas por outro lado ele está atrelado a contratos de longo prazo, ele está atrelado a garantias de faturamento, ele está atrelado a uma resiliência nas oscilações da economia. Então a barreira de entrada é muito maior, enfim, tem todas umas características que nos agradam. Desde que o projeto se feche, né? Eu preciso ter margens negociadas que sejam condizentes com esse investimento. Já no Asset Light, ele tem a vantagem de não pressionar a alavancagem, mas evidentemente não foi só a minha mãe que fez filho esperto. Então você tem uma barreira de entrada menor. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado aonde a gente quer entrar, em que segmentos a gente quer entrar. Então a gente faz isso com muita análise, né? Não pensando simplesmente na alavancagem.
Bom, Lucas, espero que a gente tenha respondido. Se não, também a gente está 100% aqui à disposição para comentar. Bom, tem uma última pergunta do Pedro Ferreira que eu vou fazer aqui, mas acho que a gente vai O objetivo do comentário inicial sobre o JCLD, eu acho que talvez traga mais luz sobre isso, mas a gente pode comentar algumas coisas, que é uma pergunta sobre inovação, Ramon. Quais inovações que a JCL está adotando e que podem ser compartilhadas, né? Eu vou falar de algumas, eu acho que vale a pena você também comentar algumas coisas. Como é que a gente olha inovação aqui dentro, Pedro? Assim, existe aquela inovação que é baseada em tecnologia, né? Então, a gente usa as novas ferramentas, as novas tecnologias para melhorar o negócio. Mas uma coisa que a gente se preocupa muito é melhorar processo, né? Melhorar e usar inovação, fazer coisas diferentes para endereçar temas críticos. E aí eu vou dar alguns exemplos, acho que o Ramon pode dar outros e, sem dúvida nenhuma, esse é um tema que a gente pode explorar bastante numa reunião como um JSLD. Tá? Então, primeiro tema. Então, hoje a gente tem uma operação de armazenagem grande, né? 13% da nossa receita hoje está dentro dos armazéns. Quando a gente coloca o intralogística, que está dentro lá da operação dedicada, também é um volume super relevante. Então, trazer ferramentas que me permitam usar muito menos mão de obra, trabalho braçal e traga muito mais eficiência para o meu cliente, é fundamental. Então, a gente tem uma frente grande de trabalho, de melhorias no que a gente chama do WMS, né, que é um sistema de gestão de armazenagem. A gente tem usado e testado algumas ferramentas de inteligência artificial em alguns temas muito específicos, conexão com comunicação com o caminhoneiro, análise de frete, né, de precificação de frete, quando a gente compara no Asset Light, quando a gente vai fazendo com base na dinâmica do mês, manutenção, como é que a gente faz para, como é que a gente tem uma manutenção mais efetiva, mais preventiva do que corretiva. Então, quando é que a gente entra com, né, com esse planejamento da manutenção? Então, a gente vai usando sempre de uma forma muito pragmática, isso é uma, né, cultura da companhia. A gente não gosta da tecnologia pela tecnologia, a gente tenta usar a tecnologia para endereçar algum problema de negócio. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. E aí eu vou trazer um outro lado da inovação, que talvez o Ramon possa comentar, que é um programa que ele apadrinha aqui de uma forma muito legal. Por exemplo, a gente tem um desafio de cada vez mais trazer profissionais para trabalhar no nosso negócio em algumas funções. Né? Isso pela dinâmica do mercado, né? A gente precisa se diferenciar e trazer a marca da JSL como marca empregadora para atrair pessoas. Né? A gente está falando, nós somos 35 mil pessoas, né? Funcionários diretos. E aí a gente criou um programa chamado Mulheres na Direção, que era uma coisa que no início era impensável aqui dentro e hoje é uma coisa super, super bacana. Se você olha do ponto de vista da tecnologia, pouco se conecta. Mas é uma inovação, uma forma completamente diferente de você atrair e contratar pessoas e, consequentemente, expandir a base de contratação do que a gente tinha disponível em determinada região. Não sei, Ramon, você quer comentar um pouco sobre isso?
Não, você falou bem, eu quero acrescentar três pontos da tecnologia que eu acho que são fundamentais. Se é um tema que a gente evoluiu muito dentro da empresa, através da tecnologia, se chama segurança. Nós reduzimos em 80% o nosso número de acidentes com gravidade. A gente roda aí quase 1 bilhão de quilômetros por ano, e, né, é visível o número de veículos da JSL rodando, e a gente tem um compromisso com a segurança. Como é que reduziu? Tecnologia. Hoje eu tenho câmeras de fadiga para não deixar um motorista cansado na direção. Hoje eu controlo se esse motorista é agressivo no volante, não é agressivo, freada brusca, aceleração lateral brusca, que poderia chegar a indicar um veículo saindo em uma curva. Usa a tecnologia, inclusive, para verificar, antes do motorista entrar num caminhão, se ele está apto para entrar nesse caminhão, com algumas ferramentas que monitoram isso. Então, isso para mim, já é, talvez, a melhor vantagem da tecnologia. Salvamos vidas, não só as internas, como as de terceiros que poderiam ser envolvidas em acidente. Uma outra variante da tecnologia, por exemplo, que o Garmin comentou, a gente está agora implementando uma tecnologia de sorter num armazém grande, onde trabalhava com muita gente, para reduzir a minha necessidade de mão de obra básica. Né? E assim, com isso, pago a tecnologia em dois anos e meio, indo muito nessa linha que o Garmin falou. Tecnologia por tecnologia não interessa, tecnologia que me traz benefício de negócio, essa me interessa muito. E uma outra variante, que é essa a gente está apostando muito e se conecta, inclusive, com a pergunta anterior do Lucas, no Asset Light. Se o Asset Light tem menos barreira de entrada e trabalha com margens menores, justamente porque tem mais players, como é que eu posso me diferenciar? Aí entra a tecnologia. A gente está aí muito próximo de lançar o nosso JSL Digital, que basicamente é o que, que é? Vai conectar clientes e JSL de uma forma digital, precisando de menos gente, de menos processo, ou seja, menos custo em cargas que isso é possível, principalmente commodities. Com isso, eu vou conseguir trabalhar com margens menores, porque eu vou ter um custo menor, levo um benefício para o meu cliente, consigo aumentar minha receita num canal asset light através da tecnologia.
Com a rentabilidade adequada.
Com a rentabilidade adequada. Então, acho que essas são as linhas que a gente está trabalhando.
Pedro, mas sem dúvida nenhuma, esse é um dos grandes temas que a gente vai explorar aí numa próxima interação com investidores ali presencial, tá? No próximo JSL Day, com
certeza. Não, eu só queria fechar esse assunto, né, que tecnologia puxa para um tema abrangente, mas eu queria puxar um tema que eu acho que é fundamental e não vale só para nós, vale para o mundo. O mundo, nos últimos anos, investiu em muita tecnologia e a gente tem hoje, talvez até um excesso de tecnologia, mas ela está muito fechada em núcleos. Então, a JSL tem tecnologia, o cliente tem muita tecnologia, a pessoa física tem muita tecnologia, mas ela é pouco conectada, né? Quer dizer, não necessariamente as tecnologias estão se conversando, porque isso não é simples, você precisa ligar sistemas, etc. Com a vinda da inteligência artificial, isso se torna muito mais possível. Então, acho que o grande pulo que o mundo vai dar nos próximos anos é exatamente juntando as coisas, né? Talvez Uber, né? Só para dar um exemplo simples em logística. O que o Uber fez de diferente? Ele juntou tecnologia individual, que é o celular, com a demanda. E aí ele mudou a forma, inclusive, da sociedade se comportar no mundo. Os jovens não precisam de carro e tal, porque você tem aí um Uber à disposição. Isso é uma disrupção. Trazendo esse pequeno exemplo para o nosso mundo, eu acho que é mais ou menos isso que eu acredito. A hora que a gente se conseguir se conectar, é mais difícil do que o Uber fez, porque o Uber é um B2C, ou quase que um C2C, né? Mas a hora que a gente conseguir fazer isso no B2B, a gente vai transformar o negócio.
Bom, é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo. Vou voltar a fala para o pessoal, para que a gente tenha aí, colete alguma pergunta final.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ramon Alcaraz para as considerações finais da companhia.
Bom, senhores, primeiro agradeço aí a atenção, agradeço as perguntas, sempre é uma oportunidade de a gente discorrer sobre temas que a gente não falou nos resumos, tecnologia é uma delas, então é um prazer poder falar sobre as nossas estratégias. Eu queria ressaltar os pontos que a gente comentou, né? Quer dizer, a nossa capacidade de crescer, mesmo já sendo a maior do mercado, a gente cresce em dois dígitos, estamos falando aí em 18%. Isso em serviços, né? Eu acho que essa é uma grande coisa importante a ser dita, em serviços executados, nos mais variados segmentos e nos mais variados setores. Somos a única empresa que faz isso, né? Quer dizer, temos concorrentes nos mais variados segmentos, mas não temos nenhum concorrente em todos os segmentos. Então, acho que esse é o grande diferencial da JSL, e esse maior diferencial vem da sua gente, né? A nossa capacidade de fazer as pessoas fazerem coisas nos mais variados segmentos de forma excelente. É nisso que eu acredito, é nisso que eu aposto. Estamos muito satisfeitos com esse terceiro trimestre. Acreditamos que os próximos têm uma tendência a seguir esse ritmo. Então, a gente, não só eu e o Guilherme, mas todo esse time maravilhoso, está imbuído de aproveitar todas as oportunidades que o mercado oferece. Estamos no caminho da desalavancagem, e esse sempre é um tema bastante abordado pelos senhores, e a gente vem mostrando indicadores que isso vem acontecendo. Temos aí entrado em segmentos diferentes, isso é uma outra coisa importante a ser dita. Por exemplo, o e-commerce, que é um canal importante da economia que vem crescendo. A gente tem, não só pela FSJ, que é uma empresa que a gente adquiriu, que já era mais especializada nesse segmento, mas temos contratos fechados com a própria JSL, com a Fadel, que entrou nesse último mês, no last mile, já participando, inclusive, do Black Friday, em contratos dedicados. Então, assim, são muitas oportunidades e a gente vem entrando, né, nos mais variados segmentos. Fechamos um contrato importante na área de químicos, ampliando esse segmento, só para dar um exemplo numa outra linha. Então, é isso, né? A gente de olho nas oportunidades, para não perdê-las, sempre na gestão de custos e eficiência, porque a gente entende que esse é o caminho para sermos competitivos e termos margens adequadas e baixar lá a alavancagem. Então, é isso, né? Assim, é esse ritmo que a gente acredita. A gente vem falando isso desde o IPO e acredito que a gente vem entregando. Queria chamar a atenção para quem não viu dessa forma, mas se a gente pegar o EBITDA desse trimestre, 460 milhões, ele é maior do que o EBITDA do ano inteiro de quando a gente fez o IPO. Quando a gente fez o IPO, a gente divulgou lá um EBITDA de 400 milhões no ano, e a gente está fazendo 466 só nesse trimestre. Isso prova que estamos no caminho certo. Quer acrescentar alguma coisa, Guilherme?
Não, eu acho que é isso, Ramon. Assim, uma coisa que eu acho que vale a pena chamar a atenção, dado o momento, né, de cenário macroeconômico aqui, de juros principalmente, é que nosso foco total, absoluto, é manter o ROIC da companhia saudável, né? Hoje a gente já tem um ROIC spread ali, um ROIC para o custo de dívida super interessante, a gente quer manter isso. E aí, assim, lembrando, é uma companhia em crescimento, né? Então, é uma companhia que se mantém num ritmo acelerado de crescimento e, sem dúvida nenhuma, eu acho que vale a pena a gente, todos os senhores, observarem, né, o ritmo de crescimento e a capacidade que a gente tem de manter rentabilidade acima do que está vindo aí de curva de juros, etc. Sem dúvida nenhuma, seria um comentário, o meu comentário final. Bom, de resto, obrigado a todos, bom dia, e a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida.
Obrigado, pessoal.
A videoconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um ótimo dia.